Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e Grupo DR Sul. Fabiana Munhol e Juliana Bevilacqua.
Olá, muito bom dia, 6 horas 37 minutos, mais um dia começando, mais um Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra. Chegamos ao dia 14 de abril, quarta-feira, com temperatura de 13 graus, mais um dia de outono com frio pela manhã. Tem que sair sempre agasalhado de casa, um casaquinho, não precisa ser um casaco tão grosso, né? Guarde aquele casaco grosso, porque virá mais frio pela frente nos próximos meses. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã, sempre na parceria de Círculo Saúde. Faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores. Ligue no 0800-641-1234 e faça o seu. Dica da Panvel, baixe o app e confira as ofertas que são bem você. IDR Sul Renault, carro novo e dinheiro na mão, é só na DR Sul, aproveite. 6h38, entre os destaques de hoje, Caxias do Sul rompe a barreira de 800 vítimas do coronavírus. Nós vamos falar também sobre o novo aeroporto. A Prefeitura de Caxias foi autorizada pelo Ministério da Infraestrutura a realizar a licitação para a contratação do projeto. E por isso, a entrevista de hoje vai ser com a secretária de Planejamento de Caxias do Sul, Margarete Bender. São alguns dos destaques que você acompanha conosco. E nós também não podemos deixar de destacar, já falamos aqui ontem, né, no programa Chamada Geral, mas eu gostaria de também fazer uma menção à perda do jornalista Jorge Estrada, famoso comunicador de rádio aqui do Rio Grande do Sul, que teve bastante atuação em Caxias do Sul e que a gente teve aí a informação ontem, né, que ele morreu. Depois de ficar internado no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, Jorge Estrada, aos 73 anos, morreu. Jornalista que fez história, e eu digo que ontem foi um dia mais triste para o Rádio Gaúcho, porque ele trazia leveza, ele trazia alegria. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele, assim como muitos colegas nossos aqui da RBS trabalharam. E de outras rádios que ele atuou, Rádio São Francisco, Rádio Caxias aqui da cidade, mas pelo pouco que tive de convivência, e mesmo não estando, né, com ele, as histórias dele sempre marcaram também a minha trajetória. Então é uma perda muito grande e nós, como colegas de rádio, não poderíamos deixar, né, de destacar aí a despedida de Jorge Estrada. 6 horas 40 minutos. Quem, inclusive, atuou ao lado dele foi a Juliana Bevilacqua. Juliana, bom dia.
Oi, Babiana, bom dia. Muito bom dia aos ouvintes. Pois é, tive a honra de trabalhar com Jorge Estrada, Babiana, em 2007, quando eu era estagiária na Rádio Caxias. E imagina, não tinha experiência nenhuma. Eu estava começando a trabalhar com jornalismo, começando em rádio. E não tinha experiência e comecei a trabalhar com o Estrada, e ele daquele jeito dele muito brincalhão, não perdia uma piada, colocava apelido em todo mundo, sempre com os trocadilhos, tanto que ele era conhecido como o rei dos trocadilhos. Eu lembro que tinha notícias que falavam, por exemplo, o cara era um psicopata, e ele dizia, é um psicopata ou um psicomarreco? E aí era sempre uma brincadeira atrás da outra, para deixar o ambiente sempre mais leve e sempre muita disposição também. Ele tinha um programa, começava às 5 da manhã e já começava o programa a mil, assim, com muita energia para acordar os ouvintes. Então, um cara muito assim, ele era sensacional, um cara sensacional, e foi uma honra ter trabalhado com ele. Vai fazer muita falta pro rádio. Também atuou na cobertura esportiva, Babiana, e contou, assim, narrou feitos históricos aqui em Caxias, né, dos times da cidade, do Juventude e do Caxias. entrou para a história, e não só aqui de Caxias, mas do Estado e do Brasil, porque ele também atuou em rádios e jornais do centro do país. Era uma figuraça, como a gente costumava dizer, Babiana.
Eu lembro muito das imitações dele, era impressionante, né? Como ele conseguia imitar técnicos de futebol, os mais diversos personagens. Ele é um personagem que vai ficar para a história, que não adianta.
Vai fazer muita falta, e a sorte, né, Babiana, que ele conseguiu escrever um livro, era um desejo dele escrever um livro sobre a história da vida dele, sobre a trajetória, e agora está imortalizado, né, esse livro ele lançou em 2018, e vai ficar para a história, né, esse registro que agora ganha muito mais importância depois da partida do Estrada, e o nosso sentimento à família, né, um abraço muito forte para a família. Força nesse momento para superar a perda do nosso querido Jorge Estrada.
Com certeza.
Babiana, eu queria aproveitar também, né, aqui no nosso destaque inicial também, falar sobre a vacinação da Covid. Ontem a Prefeitura abriu a vacinação para quem tem 62 anos ou mais no Shopping Village Caxias, e hoje segue essa vacinação para esse público. Então, quem tem 62 anos... pode ir ao Shopping Village Caxias a partir das 9 da manhã até as 5 da tarde para fazer a vacina contra a Covid, e também nas unidades básicas vacinadoras no Centenário, São Círio, Cristo Operário e Alvorada. Esse serviço importante aí para quem tem mais de 62 anos.
Tá certo. Obrigada, Juliana. 6 horas 44 minutos. Vamos atualizar as informações do Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Para Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil, e para Casas Pagliarin, viva do seu jeito.
UTIs destinadas ao tratamento da Covid-19 registram menor ocupação em 37 dias no Rio Grande do Sul.
7% do público vacinado contra o coronavírus no estado está com a segunda dose em atraso.
Presidente do Senado oficializa a criação da CPI da pandemia.
Comissão vai investigar a atuação do governo federal no combate ao coronavírus e os repasses feitos a estados para enfrentamento da doença.
Brasil registra mais 3.808 mortes por coronavírus. Assim, o total sobe para 358.425.
No Rio Grande do Sul foram mais 342 registros, o que eleva o número de óbitos para 22.388.
Hospitalizado há 14 dias, deputado estadual Hernani Polo recebe tratamento para enfisema pulmonar causado pela Covid.
Deputado federal José Carlos Schiavinato, do Partido Progressista do Paraná, morre em decorrência de Covid-19.
Ministro do Supremo define que Anvisa tem 30 dias para decidir sobre importação da vacina russa Sputnik V.
Decisão de Ricardo Lewandowski envolve ação do governo do Maranhão e autoriza o Estado a importar a vacina russa, caso a Vigilância em Saúde não decida até o fim do mês sobre a importação do imunizante.
Câmara aprova a prorrogação da entrega da declaração do Imposto de Renda até 31 de julho.
Mudança depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Prazo atual para o acerto de contas com o fisco vai até 31 de maio.
Ministério da Infraestrutura autoriza o primeiro passo para o novo aeroporto da Serra sair do papel.
A Prefeitura de Caxias foi autorizada pelo Ministério a realizar a licitação para a contratação do projeto de construção do novo terminal aéreo do distrito de Vila Oliva.
Ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, rejeita pedido de liberdade para o segurança Giovanni Gaspar da Silva, acusado da morte de João Alberto Freitas no Carrefour, em Porto Alegre.
Biblioteca Pública do Estado completa 150 anos nesta quarta-feira. Esse foi nosso Expresso de Notícias, e agora a gente vai com a nossa trilha sonora da quarta-feira, que é trilha temática para comemorar o Dia do Café. A gente já teve aí a comemoração do Dia do Beijo e agora o Dia do Café. Só coisas boas, portanto, na nossa trilha sonora de hoje. Heroes, 8h47, você está acompanhando Blur Coffee and TV, é a primeira da nossa seleção temática para a gente poder falar um pouquinho do dia do café. E não tem nada melhor para a gente acordar do que um café, um chimarrão, né, Juliana Bevilacqua?
E a Patrícia Pauletti, nossa ouvinte, e Babiana já mandou foto aqui do café, também dando bom dia, né, lembrando que hoje é o dia do café, um dia feliz para todos. Diz a Patrícia Pauletti, ela mandou aqui a foto, o café dela tá com uma cara bem boa, hein?
É, e uma curiosidade, Juliana, eu fui começar a tomar café depois dos 30 anos. Eu não tinha, assim, não me atraía o café. Aí comecei a fazer mestrado, tinha que ir duas vezes por semana bem cedo para Porto Alegre, pegava aquele trânsito lá na legalidade, na chegada, né? Antiga Castelo Branco, ali na chegada de Porto Alegre. E para me manter acordada, passei a tomar café, porque o chimarrão, para quem está dirigindo, é impossível. Então, aí depois acabei viciando. Mas pelo menos o meu vício começou mais tarde do que muita gente.
Eu sempre gostei de café, Babiana, e acho que herdei um pouco do meu pai, porque meu pai é muito cafezeiro e a gente, inclusive, o café nunca serviu assim para se manter acordado, porque a gente tinha o hábito de, à noite, antes de dormir, tomar uma xícara de café preto. A gente tomava o café preto e depois dormia, não cortava o sono, era até engraçado.
Era tipo um digestivo, né? Tem muita gente que tem esse hábito do café à noite e eu, mais recentemente, né, virei mãe desde que comecei a amamentar. E antes disso, ainda na gravidez, já o pessoal destaca que tem que ter cuidado, né, com a quantidade de café, porque passa para a criança. E aí a criança não dorme, já é difícil, né, para as crianças dormirem nessa fase inicial da vida. Então imagina com o café. Mas enfim, né, você que está nos ouvindo, compartilhe conosco o seu gosto de café, conta um pouquinho aí das suas tradições. Porque esses tempos eu estava com a Noelle Escura apresentando o programa e me surpreendi que ela disse que toma café gelado, com pedras de gelo, né? Então tem gosto para tudo. E aí mais gente também comentou que tem aí esse hábito do café gelado. Então mande uma mensagem, nosso WhatsApp já está liberado, assim como a Patrícia já mandou, no 996901220. 6h50, rápido intervalo, já voltamos.
Heróis da linha de frente da pandemia, os heróis da vacinação são pessoas e estão ao seu lado. São servidores públicos. É o serviço público que protege a saúde, leva água para a sua casa, cuida da segurança da sua família e do bem-estar da cidade. Valorize o serviço público. Não aceite as privatizações, terceirizações e os ataques aos direitos desses profissionais. Sindicerve, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Tem novidade na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas, produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na Rua Irmazago 876, Caxias do Sul. Fone 3222-6869. Siga-nos nas redes sociais ou acesse serranamateriais.com.br.
Tá faltando espaço? Precisando modernizar o ambiente? A New Glass traz pra você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das quatro estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
Para ter sucesso no desmame precoce na fase de campo, use Maxi Precoce. Uma ração completa, com níveis de proteína, energia e aditivos balanceados. Produto peletizado que evita o desperdício. Maxi Precoce é ganho. Maxi Precoce é completo. Maxi Precoce é a garantia supra de bons resultados.
Back.
6h52, de volta aqui com Gaúcha hoje na Gaúcha Serra. Temos temperatura em Caxias do Sul nesta manhã bonita, de sol, de céu azul, céu limpo, 13 graus é a temperatura. Círculo Saúde, faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores. Ligue no 0800-641-1234. Faça o seu. Vacina da gripe é na Panvel. Consulte lojas com serviço disponível em panvel.com/vacinagripe. Panvel, bem você. E ofertas Nissan DR Sul, condições especiais para você levar o melhor da tecnologia japonesa. 5 anos de garantia total e de assistência. Quarta-feira rock, temos também Bob Dylan falando de café. One more cup of coffee. Mais um copo de café, então, para quem gosta desta bebida aí, também é a marca da nossa história brasileira, né? Da história do café. 6h53. Juliana Bevilacqua está com as capas do Pioneiro e da Zero Hora de hoje. Quais são os destaques dos jornais?
Babiana, no Pioneiro, a manchete é: apesar da estabilidade, contágio de Covid continua elevado. De cada 100 pessoas que passaram por exames nas últimas duas semanas, 38 confirmaram a presença do vírus em Caxias. Tendência, no entanto, é de um novo crescimento de infectados até o início de maio. O Hospital Geral busca apoio de prefeituras para concluir a obra de expansão. Campanha lançada em agosto do ano passado conseguiu arrecadar 30% dos R$ 37 milhões necessários para finalizar o prédio que trará mais qualidade ao SUS na região. Mãe e dois filhos perdem a vida para o coronavírus. Integrantes da família Giovanella, em Garibaldi, morreram no intervalo de 29 dias. Frascos tinham doses a menos de Coronavac. Secretaria da Saúde de Caxias detectou problema em 5 lotes da vacina. 10 projetos da UX são selecionados pelo Sebrae. O programa Catalisa oferece mentorias, capacitações e incentivo à pesquisa. E início de governo com novos métodos de gestão. As ações de Fabiano Feltrin nos primeiros 100 dias como prefeito. E na Zero Hora, a manchete de capa é: CPI da Covid vai investigar o governo Bolsonaro e as verbas federais para os estados. Comissão com foco mais amplo foi criada ontem no Senado como desfecho de queda de braço entre governistas e oposição. O Planalto pressionava para que a investigação atingisse governadores, mas o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, aceitou incluir apenas eventuais suspeitas sobre uso de repasses a governos estaduais e prefeituras. Vendas no comércio têm alívio no Rio Grande do Sul, mas pandemia preocupa e gera incertezas. As 22 comorbidades que darão prioridade na vacinação contra o coronavírus. Obras de ampliação da pista do aeroporto param e conclusão pode atrasar. 150 anos de um símbolo, evento online, celebra hoje o aniversário da Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul, na capital. Com relíquias na arquitetura e no acervo, espaço cultural busca soluções para reforma e expansão. E no esporte, Grêmio vive noite de encruzilhada na América e Inter tem jogo para carimbar a vaga no gauchão. Babiana.
É, esse destaque da capa do Pioneiro sobre a questão das doses chama atenção, né? A Secretaria da Saúde informando que nos frascos eles vêm aí, a ideia é que chegasse pelo menos 10 doses, mas muitas vezes falta uma dose ou até mesmo duas doses. Eles informaram o governo federal sobre essa situação, mas o medo que a gente tem é justamente de faltar depois, né, para a segunda dose. E a gente já tem visto em alguns municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul esta situação, né? 7% do público vacinado contra o coronavírus no estado está com a segunda dose em atraso, que era algo que as autoridades afirmavam que não havia risco, que estava tudo muito bem programado. Só que está tudo muito bem programado, mas as doses chegam no limite, assim, ainda faltam doses. Bom, a gente já está vendo o reflexo do que está ocorrendo. 6h57, vamos agora com economia.
Serra de Negócios.
Para falar um pouquinho de como será a negociação do setor metalúrgico neste segundo ano de pandemia em Caxias do Sul. A temporada de negociações dos sindicatos dos metalúrgicos e dos sindicatos das indústrias de Caxias do Sul e região está começando. A largada se deu neste fim de semana com a Assembleia dos Trabalhadores para aprovar as principais pautas. E pelo segundo ano, ela foi realizada de forma virtual em função da pandemia. O Cimex ainda não fez a assembleia com as empresas, mas deve ocorrer aí nos próximos dias. Uma primeira reunião de negociação também está para ser marcada. Lembrando que no ano passado o índice de reajuste foi de 2,05% nos salários, aprovado ainda em julho. Por que eu digo ainda em julho? Embora a data base seja no dia 1º de junho, os acordos sempre costumam levar mais tempo. Só para a gente ter uma ideia, em 2018, em função da reforma trabalhista, as discussões foram até outubro e ainda precisaram de mediação judicial. Em 2019 foi em agosto e no retrospecto mais recente que temos aí em 2020, mesmo em ano de pandemia, o acordo fechado mais cedo, ali em julho. A proposta dos metalúrgicos para este ano é de reposição do índice de inflação e também aumento real. Basicamente é o que eles vêm pedindo sempre nos últimos anos. Eu conversei com os presidentes, né, dos dois sindicatos para saber a expectativa, né, como será a negociação nesse ano, se vai ser rápida, como foi, por exemplo, no ano passado, ou se daqui a pouco 2 anos de pandemia podem intensificar os debates. Mas pela conversa inicial que eu tive com os presidentes, deve ser parecido com o que a gente viu no ano passado. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores, Assis Melo, disse que a expectativa é sempre que saia um acordo quanto antes, né, dentro da data base. E o presidente do Cimex, Paulo Spagnoli, também aponta expectativa para que as conversas deste ano, que estão prestes a começar, sejam aí baseadas no diálogo. Ele disse que vai ser a palavra-chave para este acordo. 6 horas 59 minutos. Vamos ouvir mais um pouquinho da nossa trilha sonora do Dia do Café. Já marcou 7 horas da manhã.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus, superar esse momento juntos. Esse é o plano Unimed. Equipe da Gaúcha Serra já está mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Primeiro destaque chegando, Caxias do Sul rompe a barreira de 800 vítimas fatais do coronavírus. Cristiano Daros.
Foram confirmadas mais 33 mortes relacionadas ao coronavírus nos municípios da Serra Gaúcha nesta terça-feira. Destaque para Caxias do Sul, que teve 15 desses registros e, com isso, o maior município da região chega à marca de 811 vítimas da Covid-19. As mortes relacionadas desta terça-feira envolvem 8 homens e 7 mulheres com idades que variam de 44 a 91 anos. Caxias do Sul, que é a terceira cidade do estado com o número absoluto maior de mortes, perdendo apenas para Porto Alegre e Canoas. Já na região, destaque para Vacaria, que chegou à 100ª vítima relativa ao coronavírus, uma mulher de 43 anos. Outras 12 cidades também informaram vítimas da Covid-19 e, com isso, o Nordeste Gaúcho atinge a marca de 2.286 vidas perdidas para o vírus.
Obrigada, Cristiano Daros. Vamos adiante, 7 horas e 1 minuto. O Brasil registra mais 3.808 mortes por coronavírus. E assim o total sobe para 358.425 óbitos. No estado foram mais 342 registros, o que eleva o número de mortes para 22.388. Vamos falar agora de imunização. Prefeitura de Caxias vacina idosos com 62 anos ou mais hoje contra a Covid-19. Juliana Bevilacqua.
Em função do movimento tranquilo durante a vacinação contra a Covid ontem, a Prefeitura de Caxias liberou doses para idosos de 62 anos ou mais no drive-thru do Shopping Világio Caxias e nas unidades básicas vacinadoras do Centenário, São Ciro, Cristo Operário e Alvorada. Hoje segue a vacinação para quem tem mais de 62 anos nesses pontos. O drive-thru ocorre das 9 da manhã às 5 da tarde. E nas unidades vacinadoras, o horário é das 8 da manhã às 4 da tarde. Na segunda-feira, também com a movimentação tranquila, a Prefeitura abriu a vacinação contra a Covid para todas as pessoas com 63 anos ou mais. Inicialmente, a imunização para essa semana estava prevista conforme a data de nascimento. Babiana.
Tá certo. Obrigada, Juliana Bevilacqua, com as informações da vacinação em Caxias do Sul. 7:03, UTIs destinadas ao tratamento da Covid-19 registram menor ocupação em 37 dias aqui no Rio Grande do Sul. E 7% do público vacinado contra Covid no estado está com a segunda dose em atraso. 7:03, sócio fundador da Macerduz morre vítima de Covid em Bento Gonçalves. Os detalhes com Milena Schaefer.
Foi sepultado nesta terça-feira o corpo do empresário Bernardo Rigo. Aos 56 anos, o sócio fundador da empresa detentora das marcas Safe e Gran Brilho de Bento Gonçalves foi mais uma vítima da Covid-19 na cidade onde residia. Até ontem, o município totalizava 242 mortes relacionadas à doença. Rigo estava internado no Hospital Taquini há pouco mais de uma semana e morreu na segunda-feira. Sem velório, a despedida ocorreu no cemitério da linha Marquês do Erval, no interior do município de Fagundes Varela.
Obrigada, Milena. 7:04. Profissionais de saúde de Caxias do Sul que fizeram a primeira dose de Coronavac por agendamento em março devem fazer a segunda a partir desta semana, a partir de quinta-feira. E o Ministério Público questiona a Lei de Nova Prata, que autoriza a abertura de comércio, e entidades como a MESM, Sindicato Empresarial da Gastronomia e Hotelaria, defendem o respeito às normas estaduais. Hora de falar do tempo. Nós temos aí 13 graus em Caxias do Sul, em Bento Gonçalves, Flores da Cunha. Temos municípios da Serra com 12 graus também, Gramado, Canela, São Marcos, Vacaria. Lá nos ausentes temos 10 graus, bem mais friozinho. E pelo estado, Porto Alegre, capital dos gaúchos, com 18 graus. Temos no litoral norte, Arroio do Sal, com 19. E o restante das cidades com a média parecida com a de Caxias do Sul, como Passo Fundo, com 14 graus. Temos Pelotas, com 16 graus na zona sul. Hora de saber mais da previsão do tempo, desse friozinho, do que vem pela frente, esse dia muito bonito, até quando teremos aí esse tempo firme aqui na Serra. Falando sempre na parceria de New Glass em vidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções e Mariane. Venha conhecer o novo Mariane, se surpreenda. Bom dia, Claucum.
Amigos da Gaúcha, bom dia. A previsão indica para o estado um amplo domínio da massa de ar seco, especialmente no período da manhã, na maior parte do estado, já que a gente tem previsão de pancadas de chuva no período da manhã no Alto Uruguai. Algumas áreas, talvez, Alto Uruguai, basicamente, Missões à parte, vamos dizer assim, que pode ter pancadas de chuva também. Mas são estas as áreas, está muito restrita a chuva pela manhã. No período da tarde ela avança um pouco mais para áreas do Planalto, pode chegar ao centro, tomar conta de toda a fronteira oeste gaúcha. É bem expressivo o crescimento dessa instabilidade para o período da tarde, segundo alguns prognósticos, dá para dizer até vários, porque de uma maneira geral todos os prognósticos estão intensificando a chuva do período da tarde. Então fiquem atentos que o oeste do estado tem chuva. Aqui na parte leste, onde fica a capital gaúcha, a chuva não é para hoje, é para amanhã. E assim mesmo, não é de manhã, deve ser durante o período da tarde. Então fiquem atentos, primeira metade da semana, com tempo seco, que encerra hoje, e a segunda metade da semana, que começa amanhã, tem tempo com chuva. Então a gente tem entre quinta, sexta e sábado a chuva atingindo praticamente todo o estado na quinta e na sexta, e no sábado pegando mais a parte leste do Rio Grande. Vamos aguardar o domingo. O domingo ainda tem uma certa indefinição. Tem prognósticos colocando chuva, outros ainda não, mas vamos ver aí como é que vai ficar essa situação. Amanhã a gente já deve ter uma definição para o domingo e o começo da próxima semana aqui no estado. Por enquanto, ficamos atentos aí às chuvas que hoje atingiu o oeste do estado, com maior intensidade e abrangência durante o período da tarde, e amanhã, e depois essa chuva atingindo o estado do Rio Grande do Sul como um todo. Não são chuvas muito intensas, porque também não tem tanta umidade chegando, mas enfim, o estado como um todo deve ter instabilidades. Com a previsão, Léo Kuhn.
Obrigada, Cléo Kuhn, com a previsão do tempo aqui no Gaúcha hoje. Do tempo, nós vamos falar do trânsito. Cindy Serve, resistir, conquistar e avançar. Problemas com o telhado da sua empresa ou indústria? A Serrana Materiais de Construção tem a solução. E Gesto, a verdadeira pizza napolitana na sua casa. Peça pelo delivery. Vamos saber mais informações do trânsito com André Fiedler. Muito bom dia, André.
Bom dia, Babiana, bom dia a todos. Olha, Babiana, trânsito se intensificando, naturalmente neste horário, mas fluindo bem na maior parte da cidade. Nós temos, por exemplo, na área central, um fluxo se intensificando, um pouco maior, por exemplo, na Marechal Floriano e também em pontos da rua Visconde de Pelotas. Em Anahec, no acesso a Anahec pela BR-116, temos trânsito intenso também, mas com uma intensidade menor até do que costuma ser em outros dias. Então, o motorista não enfrenta tantos problemas, não tem trânsito parado, apenas uma velocidade um pouco menor do normal, para um período sem grande movimentação, né? Então, é situação mais tranquila por lá. Com relação à vacinação, pavilhões da Festa da Uva com situação muito tranquila, não tem carros acumulados no estacionamento nesse momento. Demais pontos de vacinação também sem informações de transtorno nesse momento. A RS-453, por exemplo, na região do Vilage Guatemi, tem trânsito fluindo bem, fluindo normalmente nos dois sentidos nesse momento.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Aqui na nossa trilha sonora, agora estamos ouvindo a banda Garbage, Cup of Coffee, e a gente vai aproveitar essa trilha temática para a gente também ouvir, ou melhor, ler as mensagens dos nossos ouvintes, Juliana Bevilacqua.
Babiana, tem o ouvinte Cláudio perguntando por que a vacinação para os idosos com 62 anos ou mais não está sendo feita nos pavilhões e na Plácido de Castro e somente no Iguatemi, no Vilage Caxias agora. Porque, na verdade, os pavilhões e a Plácido estão sendo utilizados para vacinação da segunda dose de quem tem 75 anos ou mais. Então, essa semana, além da primeira dose, para quem tem mais de 62 anos, tem também a aplicação da segunda dose para 75 anos ou mais, por isso essa divisão. O Antônio Zago, Babiana, ele diz que o tempo está muito bom no bairro Madureira, um amanhecer de dia bonito. Tem também recado da Lise falando sobre a morte do Jorge Estrada. Ela diz que é muito triste acordar com essa notícia e que ele ouvia o programa, ela ouvia o programa do Estrada nas madrugadas. O Felipe, ele também lamenta a perda do Estrada, diz que era um baita profissional, o rádio está triste hoje. E sobre o café, ele diz que toma café só sem açúcar e brinca que dizem que quem bebe café sem açúcar tem tendência psicopata, mas que ele não é psicopata.
A Regina... Eu também bebo café sem açúcar, E aí, já que ele falou do Jorge Estrada e você mencionava os trocadilhos do Jorge Estrada, eu sou, então, psicomarreca, não sou psicopata. Eu também tomo sem açúcar.
É, o Estrada diria isso mesmo, ele diria que é um psicomarreca. E o Dorian também, ele também fala, né, que cuidado com quem toma café preto sem açúcar, essa pessoa pode ser psicopata. Brincando também aqui. Tem também... Recado da prof. Laura Jane, ela diz que não tem o hábito do cafezinho, só café pela manhã, que é indispensável para ela. E também comenta que é preocupante o número de pessoas sentadas na Praça Dante, nas estátuas, na laje das coberturas dos sanitários, rodinhas de pessoas conversando sem máscara, o povo não colabora. E a Regina de São Pelegrino, ela diz que a avó dela, Hermínia Guidali Bedin, quando ela via os netos e os bisnetos pela primeira vez, quando vê, né, ela molhava o bico no café, o bico da criança, né, como um sinal de batismo de família. E hoje o café Guidali, que era da família, só tem em Santa Catarina e toda a família, então, é viciada em café. Primeiro o café e depois o bom dia, diz a Regina do bairro São Pelegrino, Babiana.
Olha que legal essa tradição da família Guidali, que legal, bacana compartilhar essa tradição. Mas essa é específica, né, como ela menciona, porque também teve o café, né, com assinatura de família, mas a tradição de tochar ou pochar pão, bolo e outras coisas do café é muito comum aqui também na região, né? Muito comum mesmo. Eu lembro da minha nona, que eu gostava, quando era pequena, de comer papa de bolacha. Mas como eu disse que eu fui tomar café depois dos 30 anos, essa papa era feita com leite e Nescau, né? Com achocolatado, né? Nescau, Toddy, enfim, outras marcas. E aí, isso era comum na minha casa, mas quando eu ia visitar a minha nona, ela sabia que eu gostava de papa de bolacha, então muitas vezes ela trazia a papa de bolacha com o café, aí com café com leite. Mas... eu até, para não fazer desfeita, comi algumas vezes, mas não era o que me atraía mais. Mas enfim, né? Só para a gente comentar algumas tradições comuns aqui na região da Serra, e essa, né, de colocar o alimento junto com o café é bem tradicional. A gente vê bastante gente fazendo, né, Juliana?
Babi, e aqui tem outra ouvinte também que ela fala que gosta de cuscuz com café. E eu lembro também, assim, que é um costume do meu pai de molhar o cuscuz com café e comer assim como se fosse praticamente uma sopa, sabe? E quando eu fui pro Nordeste pela primeira vez, que eu contei para um amigo que é de lá, né, como a gente comia o cuscuz em casa, ele ficou muito impressionado, porque eles comem diferente, né? E tem mais ouvintes falando aqui sobre café. A Edmara, de Bento Gonçalves, diz que na casa dela são todos viciados em café. Ela faz o café passado direto na térmica para ele ficar sempre quentinho. E só mais um recado, Babi, aqui também falando da morte do Estrada, o Jack... ele disse que o Estrada era um gênio, um cara incrível, e que ele lembra do Estrada tocando pandeiro no grupo musical da Libertá. Fazendo gestos para animar o público.
A faceta musical do Estrada.
Era músico também. Bem, a boa lembrança do Jack, né? Que além de radialista, comunicador, foi músico e foi também jogador de futebol era adolescente.
Já desafiou jogador também, tem histórias, né, clássicas dele. Desafiando até mesmo jogadores, né? Que bom, né? Que bom a gente ter também um pouquinho, né, dessas lembranças relacionadas à Estrada, o que nos remete também ao café. E lembrando também que neste ano de pandemia houve um incremento de vendas de café, até porque as pessoas passaram a ficar mais em casa e aí tem às vezes mais tempo de preparar o café do que, por exemplo, no trabalho, né, quem está em home office, ou mesmo, né, no final de semana, que não tem aí tantas opções de lazer, tem que ter mais restrições, então a pessoa acaba utilizando isso como uma forma aí de contato com a família, aquele momento que reúne todo mundo, né, no café, mas também aquele alerta na pandemia, cuidado com o cafezinho, justamente porque muitas vezes isso que a gente tem tanta falta, né, de se relacionar, de se encontrar, de ver as pessoas, é aquele momento que as pessoas se descuidam, que é no cafezinho. Então, as diversas facetas do café aqui na nossa pauta de hoje. 7:16 e também nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o novo aeroporto de Caxias do Sul, sobre os avanços, né, o que vem pela frente, né, para quando a gente vai ter de fato aí esse aeroporto novo aqui na cidade. Já voltamos, antes disso tem Geração Saúde com Flávia Noal.
As casas dos brasileiros tiveram redução no consumo de alimentos mais nutritivos, como carne, frutas, queijos, hortaliças e legumes. Isso ocorre principalmente em lares em situação de insegurança alimentar. É o que indica um estudo de pesquisadores da Universidade Livre de Berlim, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade de Brasília. O estudo foi divulgado na terça, e é bom a gente lembrar, o Guia Alimentar para a População Brasileira indica que carnes, frutas, legumes e hortaliças estão entre os alimentos prioritários para a composição dos pratos. É que eles são alimentos in natura, o que significa que não passaram por processamento industrial e por isso não têm aditivos químicos. A redução desse tipo de comida na dieta sugere, portanto, uma piora nos padrões alimentares dos brasileiros.
Ofertas Nissan DRSU, confira! Novo Nissan Versa com entrada e parcelas de R$899 no plano Nissan Replay. E ainda, 5 anos de garantia total e assistência 24 horas com as primeiras revisões inclusas. Aproveite! Acesse drsunissan.com.br e consulte condições e ofertas. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Quer vestir seus filhos com muito estilo e atitude? Então vem pro Mariani. Temos um espaço kids completo com artigos esportivos das maiores marcas, como Nike, Adidas, Puma, Asics, Umbro e muitas outras. Além, é claro, de muitos produtos de moda casual para meninas e meninos de todas as idades. Estamos te esperando na Avenida Júlio de Castilhos, 2426, em São Pelegrino. Mariani, aqui você encontra tudo.
Água, fermento, farinha e sal. Na Gesto, simplicidade é a receita. E agora você pode experimentar a verdadeira pizza napolitana também no almoço, de terça a sexta, a partir das 11h30. Rua Alfredo Chaves, 998, em Caxias. Se preferir, peça pelo WhatsApp 37 71 47 44. Gesto, mandia que te fa bene.
Vacina contra a gripe Anapanvel. Aqui você encontra a vacina contra a gripe H1N1 tetravalente do laboratório GSK por R$ 89,00. A aplicação da vacina é feita por farmacêuticos habilitados em ambientes individualizados, com toda a segurança para você e sua família. Consulte as lojas com serviço disponível em panvel.com/vacinagripe. Panvel, bem você!
Sabe aqueles heróis da linha de frente da pandemia? Os heróis da vacinação são pessoas e estão ao seu lado. São servidores públicos. É o serviço público que protege a saúde, leva água para a sua casa, cuida da segurança da sua família e do bem-estar da cidade. Valorize o serviço público. Não aceite as privatizações, terceirizações e os ataques aos direitos desses profissionais. Sindserve, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Termas Romanas Recanto Maestro, único parque termal de água salgada e com propriedades medicinais do Brasil, está perto de você. Traga sua família para desfrutar desse belíssimo local com estruturas modernas, gastronomia, lazer e descanso. Funcionamento de quinta a domingo das 9 horas às 18 horas. Acesse www.termasromanas.com.br ou ligue 55 3302 4474.
Chegou a hora de viver com liberdade e qualidade de vida, na casa onde você sempre sonhou. Casas Pagliarin, uma empresa com mais de 30 anos de história, atuando em projetos inovadores, com fabricação própria, estoque e qualidade nos materiais, o que garante o padrão Pagliarin em todas as obras. Aqui você encontra estrutura, experiência e todo o auxílio que você merece para realizar o seu sonho. Casas Pagliarin, viva do seu jeito. Caxias do Sul, 3213-1179.
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
Olha só, Caxias, o coronavírus está em todo lugar.
Mas você não precisa estar.
Então, cuide-se.
Quando nos cuidamos, também cuidamos dos outros. Evite saídas desnecessárias.
Use máscara e higienize sempre as mãos.
Mantenha o distanciamento, evite aglomerar.
E conserve sua casa e escritório sempre limpos e arejados.
É o momento para não deixarmos
de tomar todos esses cuidados.
Somos por ti, Caxias. Tudo vai passar. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul.
Na nossa trilha sonora do Gaúcha Hoje, aqui na Gaúcha Serra, 102.7 FM. Nesta manhã de sol, tempo bom, temperatura na casa dos 13 graus, na maior parte das cidades aqui da região da Serra. Você está conosco na parceria de Círculo Saúde. Faça um plano empresarial e inclua pais e mães dos colaboradores. Ligue no 0800-641-1234 e faça o seu. Dica da Panvel, baixe o app, confira as ofertas que são bem você. IDR Sul Renault. Carro novo e dinheiro na mão, é só aqui. Aproveite. 7h23, vamos agora conversar com a secretária do Planejamento de Caxias do Sul, Margarete Bender, porque a Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura autorizou o município de Caxias do Sul a realizar a licitação para contratar o projeto de construção do novo aeroporto regional da Serra Gaúcha, conhecido como Aeroporto de Vila Oliva. E para a gente saber mais detalhes dos próximos passos, nós convidamos a Margarete Bender. Bom dia, secretária.
Bom dia, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Serra Gaúcha.
Nessa primeira etapa de execução da contratação dos projetos, tanto básico quanto executivo, o valor estimado, anunciado pelo próprio Ministério da Infraestrutura, é de R$ 2 milhões. E sobre este valor dos projetos, a Prefeitura ainda não tinha revelado essa quantia até agora. E vocês pretendem colocar mais algum dinheiro da Prefeitura nesses projetos ou como é que vai ser essa fase de planejamento mesmo?
Toda essa iniciativa, ela parte da premissa de um recurso que o município recebeu por conta do Fundo Nacional da Aviação Civil, de um total de R$ 200 milhões, nos quais integram dentro desse total também os valores relacionados a projetos executivos deste empreendimento. Então, é um valor já acoplado ao conjunto do recurso destinado para esse empreendimento.
Secretária, nessa notícia, né, do Ministério da Secretaria da Aviação Civil, que fala da autorização da licitação, também se fala da contrapartida do município. E uma das questões são as vias de acesso, por exemplo, que o município seria responsável. E na semana passada, O prefeito Adiló teve um encontro com o prefeito de Gramado justamente para tratar de uma estrada que liga os dois municípios e dá acesso ao aeroporto. O que se tem de novidade sobre essa estrada e vocês já têm o traçado dela?
Bom, em primeiro lugar é o seguinte, com relação às contrapartidas, né, o município tem sim essa condição como contrapartida e tem como contrapartida também a aquisição, ou seja, a desapropriação dos imóveis atingidos, né? Agora, com relação aos acessos, tanto acessos da região da Tabela, lá em Vila Oliva, com Caxias e com a região das Hortênsias, e outros acessos também, com Campos de Cima da Serra, esse é um trabalho que não é de agora, ele vem sendo trabalhado há bastante tempo pela equipe técnica do município, pela equipe vinculada à área de planejamento territorial, não é? Mas com relação à região das Hortênsias, também nós desenvolvemos uns trabalhos em conjunto com a equipe técnica da Prefeitura de Gramado, né? Onde foram avaliadas várias possibilidades, né? Dentro dessas possibilidades, o primeiro momento foi a definição do tipo de estrada, tipo, quando eu digo, é da classe, qual é a categoria de estrada que serviria, né, para atender a região das Hortênsias e também o equipamento. Definida a classe da estrada ou a categoria, né, aí nós partimos, então, para definir quais seriam os trajetos que abrigariam aquela tipologia. A classe de estrada definida foi uma estrada classe 2. O que é uma estrada classe 2? É uma estrada que comporta veículos de pequeno, médio, porte, e também ela permite algum transporte de veículo de maior comprimento, etc. Por que a definição da categoria da estrada é relevante? Porque ela vai definir a geometria da estrada, padrão de curvas, declividades, etc., etc., né? Então, nós tínhamos várias alternativas, né? Uma que seriam possíveis dentro de uma categoria de estrada eminentemente de caráter turístico, que ela é bem menos, envolve muito menos elementos, né, geométricos de maior relevância. E entre esses traçados, nós indicamos, juntamente com técnicos de Gramado, o aproveitamento de uma estrada que liga aí a região de Tunas. Nós temos lá, bem no extremo sul do estado, no sudeste do estado, nós temos Tunas Altas, Tunas Baixas. É uma região cuja topografia e cuja característica de solo e condicionantes ambientais estariam em condições de atender esse tipo de intervenção. Então, é isso. Para que tu tenha uma ideia, hoje, naquele local, o pessoal da área técnica da prefeitura e também de Gramado estarão fazendo uma vistoria mais afinada com relação a esses aspectos.
E, secretária, voltando aos projetos do novo aeroporto, foi informado que eles serão feitos utilizando uma metodologia de construção inteligente, denominada BIM, que na sigla em inglês quer dizer modelagem da informação da construção. A gente tinha informação que esses projetos seriam feitos em eixos. Como é que eles vão ser desenvolvidos, secretária?
Na verdade, BIM, o que é BIM? BIM é uma plataforma onde se trabalha, através dessa plataforma, todo o processo de gestão do projeto. Ele não é assim, necessariamente um tipo de modelo de execução, ele é um modelo de gestão de projeto. É um modelo que, aliás, atualmente outros organismos nacionais de financiamento e mesmo organismos internacionais vêm adotando, porque é, dentro da tecnologia, é uma ferramenta que nos permite o maior rendimento com menor perda, menor custo, menor perda de tempo, etc., né? Então, todo o termo de referência, né, ele está elaborado condicionando a implementação dessa obra através de uma prestação, de uma avaliação, de quantificação através desta plataforma. É uma plataforma dita inteligente justamente porque ela reformula aquele sistema tradicional, né, da edificação, da medição, do pagamento. É uma versão de conjunto de atividades, custos e tempo, né? Então, é basicamente isso. Mas a construção propriamente dita, a tipologia, etc., o próprio edital está sistematizado para adotar mecanismos, né, de tecnologia que abranjam no conjunto a parte de tecnologia de informação, ou seja, a todo o complexo, né, desde o aeródromo até a terminal de passageiros, estacionamento de veículos, etc., dotado de elementos que vinculados a uma edificação moderna enquanto atributos de controle e gestão.
Secretária, quando o edital, né, para licitação deve ser lançado e depois de lançado, quanto tempo para conclusão?
Bem, nós temos a minuta do edital está pronta por conta de... Nós tivemos agora, semana passada, ou retrasada, a reformulação da lei das licitações públicas, não é? Então, por conta disso e por conta de alguns outros ajustes, nós promovemos a revisão toda dessa minuta. É um trabalho bastante significativo, porque de muita responsabilidade, óbvio, né? Mas está em condições de ser agora encaminhado já para a adoção da documentação relativa à licitação propriamente dita e depois também para a avaliação dos aspectos de ordem jurídica. Essa minuta será protocolada amanhã, eu acredito, protocolada dentro do próprio município, né, amanhã, para dar o start da implementação deste processo até a publicação do edital.
Então, isso seria quando, mais ou menos, alguma previsão?
Bom, enquanto Secretaria de Planejamento, nós temos esse material para ser protocolado amanhã, né? Amanhã, acredito que no máximo na sexta-feira, mas em princípio a nossa programação é amanhã estarmos com este material vinculado a um processo de licitação propriamente dito. A partir dali, em função da revisão da Procuradoria Jurídica e outros aspectos, penso que mais uns 10 dias ou 15 dias a gente tenha condições de fazer essa publicação.
Sim, o processo está na rua, né? A licitação propriamente dita, depois dessa revisão final, então em cerca de 15 dias, secretária, mais ou menos por aí.
Exatamente.
E, secretária, todos os projetos eles precisarão ficar prontos para prosseguir com as outras fases dos trâmites burocráticos ou podem correr em paralelo?
Não, aí é que está. Do ponto de vista de planejamento daquele entorno como um todo, tem muitas ações que já estão, na verdade, sendo trabalhadas em paralelo, mas, obviamente, né, em função da publicação do edital, algumas coisas deverão ser aceleradas, notadamente a questão envolvendo a elaboração dos projetos de viários, né, de acesso, etc., etc., e também a questão de zoneamento de uso do solo para todo aquele entorno que, junto ao plano diretor, ele está agravado como zona especial do novo aeroporto. Quando a gente fala em zoneamento de uso do solo, é exatamente aquela configuração jurídica, né, da determinação de atividades, de densidade demográfica, de logística para o entorno. Isso é um trabalho que corre paralelamente à elaboração do projeto propriamente dito.
E secretária do Planejamento de Caxias do Sul, Margarete Bender, só para a gente encerrar,
com este projeto, né, sendo lançado, a gente consegue ter aí um cronograma de longo prazo mais fácil de ser previsto? Quando é que a gente vai ter, de fato, um novo aeroporto aqui em Caxias do Sul?
Então, a etapa de elaboração de projeto, né, concluída a etapa da elaboração, concluído o certame, propriamente dito, da licitação, né, a empresa vencedora, ou enfim, ela terá o prazo para apresentar os projetos, né, que a estimativa é de 10 a 12 meses. É um projeto que não é um projeto simples, é um projeto complexo, né, já visto que o atendimento de várias normas de caráter técnico, né? E a partir dessa, a partir do momento em que o município tem, então, este projeto em mãos, ele partirá para a execução das obras propriamente ditas. Então, esse mais ou menos é a programação temporal, né, com relação à implementação deste equipamento.
Tá certo, secretária. Melhor a gente ir, então, etapa por etapa, né? Obrigada, um bom dia.
Tem que ser. Um bom dia para vocês também.
Margarete Bender, secretária do Planejamento de Caxias do Sul. Mesmo com estes avanços, Juliana Bevilac, quando a gente fala, né, em novo aeroporto, ainda parece algo distante, tanto é que a secretária preferiu não dar aí um prazo assim, para a gente ter aí um novo aeroporto funcionando aqui em Caxias do Sul.
E já faz tempo, né? Já são anos, né, desde o anúncio de que a região teria um novo aeroporto, e a gente percebe, a gente vê que é tudo muito demorado, tudo muito burocrático. A gente teve aí um período, inclusive, que houve uma discussão sobre a desapropriação da área, né? O governo do estado assumiu, iria pagar a desapropriação, depois não se manifestou mais. Então, sempre tem algum entrave, né? Alguma coisa que vai fazendo com que a obra em si não, né? Mas que o projeto não avance, é tudo muito demorado.
Não, quantos anos a gente ficou discutindo só qual seria a área do aeroporto, se seria em Monte Ibérico, ali no interior de Farroupilha, ou se seria em Vila Oliva, em Caxias do Sul. Então, são questões assim que demoram para avançar, mas que bom que agora a gente tem aí esse projeto, né? De fato, assim, estamos às vésperas de ser lançado, né? De a gente ter aí a contratação da empresa que vai fazer os projetos do novo aeroporto de Vila Oliva. 7h38, rápido intervalo no Gaúcha Hoje. A gente volta na sequência para falar mais de tempo, de trânsito. Tem opinião, tem Ciro Fabris. Daqui a pouquinho.
Certeza, mal posso esperar para fugir da tristeza.
Água, fermento, farinha e sal. Na Gesto, simplicidade é a receita. E agora você pode experimentar a verdadeira pizza napolitana também no almoço, de terça a sexta, a partir das 11h30. Rua Alfredo Chaves, 998, em Caxias. Se preferir, peça pelo WhatsApp 37 71 47 44. Gesto, mande a que te fa bene.
Carro novo, dinheiro na mão, só na DR Sul Renault. Quid completo a partir de R$ 47.990. Na compra de um SUV Renault, Stepway, Captur e Duster, pagamos até o valor da FIP no seu seminovo. E ainda, financiamento com taxa zero. Acesse drsulrenault.com.br e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Tá faltando espaço? Precisando modernizar o ambiente? A New Glass traz para você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das quatro estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54 3538 0170.
Quer vestir seus filhos com muito estilo e atitude? Então vem pro Mariani. Temos um espaço kids completo com artigos esportivos das maiores marcas, como Nike, Adidas, Puma, Asics, Umbro e muitas outras. Além, é claro, de muitos produtos de moda casual para meninas e meninos de todas as idades. Estamos te esperando na Avenida Júlio de Castilhos, 2426, em São Pelegrino. Mariani, aqui você encontra tudo.
A Stihl tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Stihl, junto de quem faz o agro.
Pra quem não se acomoda, pra quem olha pra frente, pra quem inventa moda e pensa diferente. A UX é pra mim, a UX é pra você, a UX é pra todo mundo que quer crescer. A UX é pra mim, a UX é pra você, a UX é pra todo mundo que quer crescer.
A UX é pra você.
A nova variante do coronavírus é mais perigosa. Por isso, use máscara. Lave bem as mãos ou use álcool em gel. Mantenha a distância mesmo quando estiver conversando com apenas uma pessoa. Deixe os ambientes arejados e não te aglomera. Se cada um redobrar os cuidados, vamos sair dessa juntos.
Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Good to hear you singing and yodeling and picking again, Jack Elliott. I've been driving hauling loads of grain all day long. Got about 300 miles to go.
Estamos de volta, 7h43, aqui no Gaúcha Hoje, na Gaúcha Serra, nesta manhã de quarta-feira, tempo bom e 13 graus é a temperatura em Caxias do Sul. Aliás, atualizei agora, subiu um pouquinho. Com esse sol também aumenta a sensação térmica. Temos 14 graus. Marcando no termômetro. Nossa trilha sonora tem Café e bandas como Pato Fu, que a gente ouviu quando a gente foi pro intervalo, e agora Johnny Cash. Agradecendo aí a xícara de café, o Johnny Cash. 7h43, vamos agora atualizar as informações do trânsito. Para Cindy Serve Resistir, Conquistar e Avançar, Serrana Materiais de Construção, problemas com o telhado da sua empresa ou indústria, a Serrana tem a solução. E Gesto, a verdadeira pizza napolitana na sua casa, peça pelo delivery. André Fiedler.
Bom, Babiana, vamos repassar alguns destaques importantes aqui para os motoristas. Começando pela área central de Caxias do Sul, tem obras na Avenida Júlio de Castilhos, bem no cruzamento com a Rua Doutor Montauri, bem no centro da cidade, então, tem bloqueio na Júlio para quem se desloca do centro para São Pelegrino. Isso obriga o motorista que está na Júlio a dobrar obrigatoriamente, né, na rua Doutor Montauri, quando chega nesse ponto de obra. São obras do SAMAI que causam essa interrupção. É importante que os motoristas que circulam pela Júlio fiquem atentos a isso. Tem acidente também em atendimento, acidente apenas com danos materiais, no cruzamento da rua Moreira César com a rua Flores da Cunha. Isso é no bairro Pio X, um acidente que envolve dois carros e está em atendimento pela fiscalização de trânsito. E agora falando do movimento nos pontos de vacinação, a gente já percebe que o movimento aumentou nos últimos minutos, nos pavilhões da Festa da Uva, onde ocorre a vacinação em segunda dose para quem tem 75 anos ou mais e fez a primeira dose entre 15 e 19 de março, são cerca de 200 veículos aguardando o início da vacinação. Segundo a fiscalização de trânsito, a gente percebe uma fila ainda concentrada dentro do estacionamento do parque de eventos, nada que cause impacto. Na rua Plácido de Castro, onde ocorre a vacinação para a mesma faixa etária em segunda dose, são cerca de 20 carros aguardando o início da vacinação, situação bastante tranquila. E no Shopping Világio Caxias, onde ocorre a vacinação em primeira dose Para quem tem 62 anos ou mais, são cerca de 100 veículos aguardando o início da vacinação, também sem impacto significativo no trânsito ali da região, especialmente na RS-453. Babiana.
Ok, obrigada. Obrigada, André Fiedler, com as informações do trânsito, com detalhes, né, também dessa movimentação para vacinação, né? Fila de 200 carros ali no acesso ao Shopping Village de Caxias do Sul. 7h46, vamos atualizar a previsão do tempo com o nosso apoio aqui de New Glass em vidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidade em todas as direções e Mariane. Venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Bom dia, Cleon.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa quarta-feira a todos. Previsão de tempo instável para o oeste, principalmente noroeste do estado do Rio Grande do Sul, que a gente tem desde o amanhecer algumas áreas de instabilidade, tomando conta que é apenas nesta quarta-feira o começo, o embrião de uma instabilidade que vai ficar por aqui, pelo jeito, até o final de semana. Hoje não atinge a capital, é bom a gente salientar isso. Os prognósticos não colocam que a gente vai ter chuva hoje na capital, mas tem na parte oeste do estado, e amanhã e sexta-feira, aí sim, a instabilidade abrange Porto Alegre também, e a gente fica atento aí a essas pancadas de chuva que a gente vai ter por aqui. A princípio, segundo a maior parte dos prognósticos que eu vi, não tem previsão de uma chuva muito forte, mas teremos algumas pancadas de chuva, tanto na quinta quanto na sexta, dominando o estado do Rio Grande do Sul. Pelo menos no sábado ainda tem chuva, o domingo é que os prognósticos ainda não são muito incisivos com relação a esta situação. Mas fica aí a expectativa de manter um período da segunda metade da semana, já que até essa primeira metade da semana o tempo está seco na maior parte do estado do Rio Grande do Sul. Na segunda metade da semana teremos tempo instável e pancadas de chuva por 3 ou 4 dias aqui no estado. Com a previsão, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo. 7h48. Deixa eu só atualizar o painel Covid aqui da Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul. São 811 mortes, 3.633 casos ativos. E de hospitais, nós temos aí muito parecido com o cenário de ontem, em que a ocupação ultrapassava 100% apenas na UTI adulto de leitos clínicos dos hospitais privados. Nós temos agora UTI adulto privado Covid 92%, UTI adulto SUS clínico 97% e UTI adulto SUS de Covid de 93% de ocupação. 7h48, é hora do comentário de Ciro Fabris. Muito bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Juliana. Bom dia, ouvintes do Gaúcha hoje. É, Babiana, rompemos a barreira dos 800 óbitos. 811, 15, né, que foram registrados pela Secretaria da Saúde do município na terça-feira. Que número, né? Nós deveríamos estar concentrados em quais medidas adotar para evitar parar com esse volume de mortes antecipadas, que não precisavam acontecer, mas que, tragicamente, tristemente, estão acontecendo. Sabe quando foi o anúncio pelo governador Tarso Genro de que o aeroporto seria em Vila Oliva? A data exata? A data exata foi 19 de maio de 2011, vai completar 10 anos, agora no mês que vem, que o governador Tarso Genro chamou os deputados estaduais gaúchos na Assembleia até o Piratini, e os deputados foram até o Piratini, e lá então ele informou, né, que seria Vila Oliva a localidade escolhida. Havia essa alternativa de Monte Ibérico, que tinha uma localização geográfica até certo ponto um tanto mais privilegiada, porque ficava mais acessível a quem reside em Bento Gonçalves, Veranópolis, Garibaldi, Carlos Barbosa, toda essa região, né? Mas Vila Oliva acabou pelas condições de relevo também, e também tem um ponto estratégico geograficamente pela proximidade com a região das Hortênsias. A partir daí, bom, se estabeleceu questões relacionadas a desapropriações, recursos para desapropriações, licenciamento ambiental, tudo isso demora, né? E também um aspecto importante que é, e decisivo, que a obra ser considerada prioridade pelo governo federal, como passou a ser desde 2018 para cá, especialmente, né, afunilou com uma série de providências e ações que tiveram um ponto alto ali num termo de compromisso com a Secretaria Nacional da Aviação Civil para a liberação de 200 milhões de reais em dezembro de 2018, né, e avançou, então, a partir de então, com uma celeridade bem maior. Mas só para se ter uma ideia, Babiana, de quanto demorado é, né, uma obra deste porte dentro da máquina pública. É muito difícil. Nós vamos para 10 anos para que os projetos de licitação, a licitação dos projetos executivos, que são em quatro eixos, terraplenagem, obras físicas, né, e mais pista especificamente, e ainda equipamentos, ele possa ir para a rua. Bom, olhando para frente, então, a partir daí se estabelece uma previsão de que em um ano possa estar concluída essa etapa de projetos. Daí tem mais outro momento de licenciamento da obra, licenciamento para execução da obra, e depois, então, o licenciamento da obra propriamente dito. Quem está envolvido com todo esse processo chega a projetar que em 2024 teríamos a obra pronta. Eu sou um pouco mais cauteloso justamente por causa de toda essa dificuldade, né? De toda essa lentidão dos movimentos dentro da máquina pública. Vamos dar um ano aí de concessão, digamos que 2025, quem sabe, né? Mas isso é uma mera projeção. Agora, realmente esse peso da máquina pública a gente está vendo de novo se repetir em relação à Maesa, né? Porque a Maesa, o termo de cessão do Estado para o município do complexo da Maesa é 2014. Nós vamos para 7 anos, dezembro de 2014. Nós vamos para 7 anos, né? E ainda está se trabalhando em destinação, em mapeamento de uso, né? Então é tudo muito demorado. Mas, enfim, em relação ao aeroporto, olha, já dá para dizer, Babiana, que a gente vislumbra, sim. Vislumbra o projeto, depois logo vai poder vislumbrar a movimentação de obras e o empreendimento, sim, propriamente dito, né?
Tá certo. Vamos acompanhar, então. Obrigada, viu, Ciro Fabris?
Um grande abraço. Até amanhã.
Até amanhã. 7h53, já voltamos.
Tá faltando espaço? Precisando modernizar o ambiente? A New Glass traz pra você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das quatro estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
Mais do que nunca, precisamos proteger quem mais amamos. E pensando em tranquilidade e segurança, o Círculo criou uma condição pra lá de especial: inclusão de pais e mães. Isso mesmo, se você já tem plano empresarial do Círculo ou quer adquirir um, agora é possível também incluir pais e mães dos colaboradores. E melhor ainda, com isenção de carência para consultas e exames simples. Aproveite! Promoção por tempo limitado. Ligue já 0800-641-1234 e faça o seu. Círculo Saúde, mais que um plano. Saúde de verdade.
Chegou a hora de viver com liberdade e qualidade de vida na casa onde você sempre sonhou. Casas Pagliarin, uma empresa com mais de 30 anos de história, atuando em projetos inovadores com fabricação própria, estoque e qualidade nos materiais, o que garante o padrão Pagliarin em todas as obras. Aqui você encontra estrutura, experiência e todo o auxílio que você merece para realizar o seu sonho. Casas Pagliarin, viva do seu jeito. Caxias do Sul, 3213-1179.
Vacina contra a gripe é na Panvel. Aqui você encontra a vacina contra a gripe H1N1 tetravalente do laboratório GSK por R$ 89,00. A aplicação da vacina é feita por farmacêuticos habilitados em ambientes individualizados, com toda a segurança para você e sua família. Consulte as lojas com serviço disponível em panvel.com/vacinagripe. Panvel, bem você!
Panvel. Se você é revendedor, distribuidor ou necessita de dropshipping, nós da Transul Multilog temos a solução para você. Atendemos todo o Brasil nos mais diversos segmentos econômicos. Transul Multilog. Possibilidades em todas as direções. Acesse www.transulmultilog.com.br. Fone 54 3039 8600.
Olha só quem tá aqui, pintor. Ele tem a nossa garra, nossa qualidade é o Tinga Pintor.
Sou eu mesmo.
Tintas Quilim, pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura, Quilim é show de pintura. Tintas Quilim, a tinta gaúcha que é um show.
Eu assino embaixo.
Sete e cinquenta e seis, estamos de volta, Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra, nesta manhã de tempo bom, temperatura de 14 graus em Caxias do Sul. E falando em Caxias, vamos falar de esporte, vamos falar dos times daqui, dos times da Serra. Quem destaca a dupla Caju pra gente é o Eduardo Costa.
O Caxias joga na sexta-feira, partida atrasada da primeira rodada. Enfrenta o Grêmio no Estádio Centenário, 8 horas da noite. O técnico Rafael Lacerda não vai contar com o atacante Gustavo Ramos, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, a tendência é que ele possa contar com o Guilherme Mattes, zagueiro, e com o volante Juliano. Podem ser opções para o treinador. Estão sendo observados nos trabalhos desta semana, eles que estavam entregues ao departamento médico. Sem Gustavo Ramos, Mila deve ser a alternativa para iniciar o jogo entre os titulares. O Caxias segue vendendo os ingressos virtuais para esse jogo no valor de R$10. O objetivo agora é vender 3 mil ingressos para ajudar nas finanças do clube. O Juventude só joga na segunda-feira contra o Sportivo. A direção manteve o técnico Marquinhos Santos, apesar das críticas, e segue observando o seu elenco, fazendo análises. Um atleta que não deve permanecer para a sequência da temporada é o atacante Júnior Todinho. E a tendência é que ele não fique para o restante da temporada.
Obrigada, Eduardo Costa. E agora a gente vai falar de dupla Grenal. Rafael Gomes traz os destaques do Grêmio. Na sequência a gente vai ouvir o Rodrigo Oliveira com o Inter.
O Grêmio tem um problema de última hora para enfrentar o Independiente Del Valle. Diogo Barbosa foi diagnosticado positivo com o coronavírus e está de fora da partida desta quarta contra o Independiente Del Valle. O seu substituto natural é Bruno Cortez. Provável time do Grêmio tem Breno no gol, Felipe Albuquerque, Rodrigues, Kahneman e Bruno Cortez, Matheus Henrique, Maicon, Jean-Pierre, Oléo Chu, Alisson Ferreira e Diego Souza. O Grêmio apresentou ontem o volante Thiago Santos, que chega com a camisa 5, dizendo que o seu poder forte é na marcação. Informações do Grêmio para o Gaúcha Hoje com Rafael Gomes.
O atacante Carlos Palácio será a grande novidade no ataque do Inter para o jogo contra o Aimoré nesta noite pelo Campeonato Gaúcho. O jogador é a grande esperança colorada para deixar o ataque mais agressivo. O técnico Miguel Ángel Ramírez terá que recorrer à base. E 14 garotos do sub-20 ou até do sub-17 serão inscritos na Libertadores. O Inter viajará para La Paz apenas no dia do jogo e a concentração ocorrerá em Santa Cruz de la Sierra. É uma estratégia para minimizar os efeitos da altitude. Com o Inter, Rodrigo Oliveira.
7h59, a gente vai ficando por aqui com o Gaúcha Hoje, mas temos ainda um tempinho para as últimas mensagens dos nossos ouvintes. Temos alguns recados ainda para serem lidos por aí. Juliana Bevilacqua.
Tem, Babiana. O Saulo Pese, do bairro Petrópolis, ele elogia a entrevista com a secretária Margarete Bender, diz que ela foi muito objetiva. E tem outro ouvinte também falando sobre o comentário do Ciro. Ele diz que as medidas são álcool, gel e máscara, e uma questão de conscientização das pessoas. Claro que irresponsáveis existem, mas é impossível controlar toda a população. Opinião do Antônio pelo WhatsApp, Babiana.
Obrigada por todas as participações de hoje. Vou encerrando o programa por aqui. Vou daqui a pouco ali tomar um cafezinho, né, Juliana Bevilacqua, já que nós estamos com essa trilha sonora em homenagem ao Dia do Café. Nós estamos com a Quarta-feira do Rock, com bandas que abordam este tema. E a gente deseja aí uma excelente quarta-feira a todos. Obrigada, um bom dia, Juliana.
Bom dia, e a gente se vê logo mais às 11 horas no Chamada Geral.
Até mais. Tchau.
And she went away. I couldn't let her stay for my loving spoonful. Well, I just got to have my loving. Good morning, baby. How you do this morning? Well, please, ma'am. Just a loving spoonful. Just a loving spoonful.